Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 11 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Aurélio do Temporada Livre, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Lucas Lapa, Fred, Eder Paz da Vetex e Cris do Enotas. Se você também vê valor aqui no que a gente faz e puder apoiar o podcast com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar o episódio de hoje falando sobre o Spotify, que anunciou que vai começar a banir as contas lá de quem usa bloqueadores de anúncios na plataforma. O que rola é que quem tem uma conta grátis no Spotify tem que ouvir os anúncios, né, de vez em quando lá entre uma música e outra, mas pra variar, tem um pessoal que achou já um jeito, né, tem sistemas e plataformas que bloqueiam os anúncios aí entre as músicas. Aí, eis que agora, o Spotify atualizou os termos de uso da plataforma e colocou uma regra lá explícita, né, que fala que quem usar esse tipo de bloqueador vai ser banido lá do sistema. Eles comentaram que essas novas regras aí de termos de uso vão entrar em vigor, né, a partir do dia 1º de março, e aí depois dessa data, quem for pego lá bloqueando anúncios no Spotify vai ser banido sem aviso, sem nada. Identificou, tá fora da plataforma. E ainda sobre serviços de streaming, só que falando agora de vídeo, a Netflix atualizou o aplicativo dela pro iOS com um recurso bacana lá de download inteligente. Esse é um recurso que no Android também tem, né, já faz um tempo, e o que ele faz é baixar automaticamente o próximo episódio lá da série que o usuário tá assistindo para que ele possa ver, né, depois, mesmo que esteja sem internet, lá tá no ônibus, por exemplo, já consegue ver o episódio. Aí, para não acabar com o pacote, né, de internet lá do usuário, esse download automático só acontece se o aparelho estiver conectado numa rede Wi-Fi, e de quebra, né, ele deleta também o episódio anterior lá que a pessoa já acabou de assistir para conseguir livrar espaço no aparelho, fazer espaço também para conseguir baixar o episódio novo. Agora, é importante citar que esse download automático é um recurso que chegou já ativado por padrão, e por isso você pode desligar, né, se você não quiser que isso aconteça aí no seu celular. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que se juntou à Microsoft na iniciativa de promover a criação de regras que ditem o uso, né, de tecnologias lá de reconhecimento facial. Quem está liderando essa iniciativa dentro da Amazon é o vice-presidente de políticas públicas do AWS, e ele fez um post, né, citando, listando na verdade o que ele espera que seja aprovado como lei para regulamentar esse mercado. Então ele defende, por exemplo, né, que o reconhecimento facial seja usado só de modo que não fira lá a liberdade civil das pessoas, e ele pede também, né, que essa tecnologia só possa ser usada quando tiver 99% de acerto lá, de confiabilidade no sistema. Agora, curiosamente, né, a própria Amazon esteve já envolvida numa polêmica dessas quando vendeu a tecnologia meio falha dela, a Recognition, para uma polícia americana, mas é bom, né, que pelo menos de agora em diante ele esteja interessado em fazer a coisa certa nesse mercado aí de reconhecimento facial. E já que o assunto é privacidade, deixa eu comentar que a Secretaria Nacional do Consumidor aqui do Brasil está investigando o Google por suspeita, né, de ter quebrado a privacidade do pessoal com o Gmail. Essa investigação foi aberta, né, depois de uma denúncia lá do Ministério Público Federal por conta do sistema que o Google usa para reconhecer palavras em e-mails e aí conseguir exibir propagandas que tem a ver com esse assunto, e caso o Google seja condenado, eles podem pagar uma multa de quase 10 milhões de reais. Agora, um detalhe importante sobre isso tudo, né, que essa é a segunda vez que eles são acusados de quebrar a privacidade do pessoal com os robozinhos que leem os e-mails das pessoas, né, em busca de palavras-chave, e da primeira vez, né, do primeiro processo, o juiz deu ganho de causa pro Google por conta disso, que eles só procuram palavras-chave e não lê tudo lá do e-mail das pessoas com esses robozinhos. E ainda sobre o Google, pintaram duas notícias legais aí sobre novidades que vão chegar lá no Google Chrome. A primeira delas, né, que o Chrome finalmente vai ser compatível com recursos de atalho com teclado para reprodução de vídeo e de música, o que quer dizer, né, que vai dar de forma nativa agora para dar play, pause, passar música, avançar, retroceder com teclado, que é uma coisa curiosa, né, mas não tinha lá pro padrão no Google Chrome. Já a segunda novidade bacana é que o Chrome finalmente também, né, vai ganhar suporte ao modo escuro da interface. Isso tá chegando tanto pro macOS quanto pro Windows, né, tá em desenvolvimento lá, tá em beta, mas finalmente, né, vai chegar. E ainda sobre navegadores, na sexta-feira a Opera anunciou que vai começar a oferecer a VPN gratuita dela pro padrão lá no navegador do Android. Com isso, né, a ideia da Opera é dificultar a coleta de dados por parte de sites, também até por parte lá dos provedores de internet, e a empresa comentou também, né, que não vai registrar nada do que passar lá pela VPN dela. Aí ela falou ainda, né, que pelo menos por enquanto isso tudo tá rolando já, só que em caráter experimental lá no beta que ela tem pro Android, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é segurança, vamos falar sobre a Kaspersky Labs, que divulgou um relatório sobre os ataques de DDoS que aconteceram ao longo do ano passado. Um ataque de DDoS é aquele, né, que o servidor é bombardeado com tráfego e a expectativa do pessoal que está fazendo ataque é que o servidor abra o bico, né, e pare de funcionar, derrube um site ou serviço, por exemplo. E a Kaspersky comentou, né, que no ano passado registrou uma queda, na verdade, de 13% em comparação com os ataques que rolaram lá em 2017. Eles comentaram ainda que no quarto trimestre do ano passado essa queda foi de 30% em comparação lá com o quarto trimestre de 2017, mas por outro lado, eles viram um aumento lá de 32% no terceiro trimestre em comparação com o terceiro trimestre lá de 2017. Já uma outra coisa, né, que eles observaram foi que apesar da tendência de queda, o tempo de duração dos ataques está aumentando aí com o passar do tempo, e eles falaram, né, que no começo do ano passado, por exemplo, o tempo médio aí de um ataque era de 95 minutos, mas no fim do ano o tempo médio de um ataque foi de 218 minutos. Aí, por fim, né, eles concluíram também que, para surpresa de ninguém, a China está no topo aí do ranking de ataques que acontecem pelo mundo, e pela primeira vez, né, o Brasil apareceu aí nesse ranking maldito, estreou na quarta posição, já atrás dos Estados Unidos e da Austrália. E já que eu citei o Brasil, deixa eu comentar que na sexta-feira o Nubank anunciou que vai começar a fazer empréstimos lá pros correntistas da Nuconta. Eles disseram que, por enquanto, né, isso é uma coisa que está disponível só para uma parcela pequena aí de usuários que tem Nuconta, e comentaram também que quem fizer o empréstimo vai ter até 2 anos, né, 24 meses para pagar. O Nubank falou que quem já recebeu essa possibilidade, né, de fazer empréstimo tem um botão novo de empréstimo lá no aplicativo, e aí dentro dessa área nova, a pessoa consegue ver, né, se o empréstimo que ela quer tá disponível, e consegue ver também a taxa, ver as parcelas e o valor total que vai ter que pagar lá, o final da coisa toda. E enquanto isso, no Twitter, a empresa confirmou que vai parar de informar o número de usuários ativos mensais nos relatórios trimestrais lá que ela divulga. Isso vem depois do mercado ter reagido negativamente, né, ao fato dos usuários mensais terem caído aí nesse último trimestre, e por conta disso, o Twitter disse que vai passar só agora a informar o número de usuários ativos diários, que é o número que tá aumentando e não tá caindo. E ainda sobre redes sociais, o Facebook confirmou que mexeu na divisão deles voltada lá para crianças, né, divisão de iniciativas voltadas para crianças e adolescentes, para atrair esse pessoal lá pro Cortex do Zuck. O Facebook disse que desistiu de fazer o app LOL, que é fazer uns feeds lá por temas, né, cheios de memes, e por conta disso, muito do pessoal, né, que estava envolvido aí nesse projeto foi realocado pro Messenger Kids, que é o mensageiro do Facebook voltado lá para vítimas com menos de 13 anos. O que rola é que, assim como a indústria do cigarro, né, o Facebook sacou que tem que pegar o pessoal cedo lá para conseguir viciar e manter esse público fiel, e por conta disso, eles lançaram não faz muito tempo, né, o Messenger Kids, o que causou uma polêmica entre pais e associações também, né, que defendem lá os direitos das crianças. Aí, com o surgimento dessa polêmica, o Facebook falou que não ia parar de fazer o app, mas não ia coletar dado nenhum, né, que é meio difícil de acreditar. Mas ainda assim, né, nesses últimos meses, por conta do cenário todo que tá rolando aí com o Facebook, esse assunto do Messenger Kids estava meio quieto aí na mídia. Aí, eis que agora, né, o Facebook confirmou que esse pessoal aí que tava mexendo no LOL, pelo menos uma parte do pessoal, vai fazer agora parte da equipe também do Messenger Kids, o que indica, né, que eles vão aumentar a importância estratégica desse aplicativo para conseguir prender o pessoal desde cedo na plataforma. E ainda sobre a empresa, ela confirmou que vai começar a mostrar trechos, pelo menos de vídeos lá do IGTV, no feed principal da galera lá no Instagram. E isso vem alguns meses depois do Facebook ter colocado o IGTV no Instagram, né, mas não ter feito nenhum tipo de sucesso, e agora eles vão empurrar isso pra todo mundo, né, pra ver se o pessoal começa a assistir os vídeos que são postados por lá. E enquanto isso, no mundo da Apple, um engenheiro do Google falou, né, que além de ter corrigido, né, aquele bug de privacidade do FaceTime em grupo, o iOS 12.1.4 corrigiu também duas falhas que ele, na verdade a equipe dele lá de pesquisa avançada de segurança, tinha descoberto lá, informado para a Apple. Ele disse que essas duas outras falhas, né, permitiam, por exemplo, a execução de código malicioso e também acesso a alguns dados lá que estavam armazenados no iPhone, e disse ainda, né, que esses dois bugs estão sendo explorados aí pela comunidade hacker, então vale você atualizar seu aparelho, né, se você tiver um iPhone, para não correr nenhum risco, né, não custa nada. E ainda sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, a empresa tomou uma atitude, né, contra aqueles aplicativos que estavam gravando a tela do usuário sem ele saber, né, enquanto ele estava usando esses apps. O que rola é que lá para metade da semana passada, o TechCrunch falou que vários apps famosos estavam usando uma ferramenta, né, que gravava para tocar depois lá um replay da navegação do usuário para conseguir analisar o tipo de navegação, se tá fácil, se tá difícil de mexer, coisa desse tipo. Só que os apps não falavam pro usuário, né, que estavam gravando lá a navegação dele, e em alguns casos, ainda por cima, eles pegavam dados tipo o número do passaporte, número do cartão de crédito, que era um problemão, né? Aí, em resposta a isso, a Apple deu 24 horas para esses apps ou pararem de gravar a tela do usuário, ou avisarem do jeito bem claro, né, que eles estão gravando a navegação enquanto ele usa o aplicativo, e aí os apps que não fizerem isso, né, pelo menos de acordo com a Apple, vão ser banidos da App Store, que é a decisão certa a seguir, né, nesse tipo de situação. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou!